Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Bené Fonteles. Luiz Gonzaga chegou a fazer dinheiro assim, em patamares de artista pop com a música dele, ou talvez com os espetáculos, porque ele fazia muito espetáculo gratuito, não?
Era muito modesto a fortuna dele, na verdade, mesmo porque ele também era muito generoso. Um homem que deu mais de 350 sanfonas para incentivar músicos no Nordeste, isso é uma coisa inédita. Ele tinha mais de 400 afiliados, né? E o máximo que ele conseguiu fazer era um apartamento modesto no Rio, na Ilha do Governador, e o Parque Asa Branca, né, que era esse lugar em Exu, na terra dele, que ele queria o desenvolvimento da sua região. Além dele ter pacificado por causa da briga das famílias, né, que tinham lá, e mortes terríveis, e coisa, ele queria levar o progresso para lá e fez muitas benfeitorias. Teve posto de gasolina, o Museu Luiz Gonzaga, inclusive eu que fiz o projeto do Museu do Baião para Exu, em 1980. Mas essa generosidade dele não deu para acumular. Distribuiu mesmo para todo mundo e talvez isso que as pessoas têm essa profunda gratidão a ele.
E ele também não viveu numa época em que essa questão do direito autoral era muito observada, né? Deviam tocar muito as músicas e não render de vendendo, digamos.
Exatamente. Ele também tinha muitos parceiros, porque ele fazia mais a música, né? Ele não era o poeta. Ele era... o compositor, né, da parte.
A letra de Asa Branca não é dele?
Não, a letra de Asa Branca, né, você vê aí no ensaio da Elba Braga, já tinha uma ideia dessa música que o Januário, o pai dele, que era um grande sanfoneiro de oito baixos, tocava isso como um tema folclórico, né? E ele foi, na verdade, ele pega essa música com o Humberto Teixeira e ele a desenvolve, né, musicalmente, e faz grandes benefícios na letra, né? O trabalho do Luiz Gonzaga foi urbanizar o forró. Na verdade, traz de uma coisa mais de ancestralidade. Eu não gosto da palavra primitivo, né? Porque não é isso. Mas de uma coisa bem popular, bem ancestral, e ele coloca isso na dimensão urbana, né? Ele leva isso para o Rio de Janeiro. Então, ele teria que modernizar isso, né? E o Humberto Teixeira, e depois o Zé Dantas, que são dois grandes parceiros dele, eles souberam fazer isso muito bem, adaptar, como o Dominguinhos vai fazer depois com a herança musical do Luiz Gonzaga e desses parceiros todos, e vai colocar isso num plano de modernidade muito grande, até beirando a coisa jazzística, às vezes, que a música dele modernizou-se, né? O Luiz Gonzaga já dizia, você urbanizou o forró, mas ele já tinha feito isso muito antes, né? Duas décadas antes.
O sertão é Luiz Gonzaga, diz o nosso folclorista mor Câmara Cascudo. Entretanto, quando hoje a gente fala de música sertaneja, não se pensa tanto nele, né? Pensa-se mais em Chitãozinho Chororó. Dizer, como é que é isso? Houve uma modificação na própria música sertaneja? Ele seria um velho sertão?
Não, é porque essa herança toda dos grandes, que já vem de Jararaca e Ratinho, já vem de Milionário Zé Rico, né? Que são bons, né? Os autênticos, e aí deságua nessa coisa sertaneja, que vem até pro breganeja, né? Uhum. Que tá aí. É um sertão diferente do Nordeste. É um sertão Minas-São Paulo, né? E aí eles juntam com uma coisa pop, né? O country, vamos dizer, da música americana. E aí fazem uma coisa que eu não acho tão rica, né? E nem poeticamente pior ainda, né? Porque musicalmente não é tão ruim assim. Mas o problema muito é a questão poética. Aqui Luiz Gonzaga se juntou com grandes parceiros, né? E isso deixou uma herança forte que você vê, está na música de Gil, está na música de Vandré, está na música de Sérgio Ricardo, até no Caetano Veloso. São pessoas que é do Lobo, que passaram por influências, e até o Tom Jobim tem composições que são toadas e que ele confessava essa influência. Luiz Gonzaga chegou a gravar num disco que gravou só esses compositores, em homenagem a eles, que fizeram ele ressurgir de novo. Gravou uma belíssima toada de Tom Jobim com Vinícius de Moraes. Poucas pessoas sabem, ele era um grande intérprete. Ele não só era um compositor, uma figura icônica e tudo isso que ele é. Ele cantava muito bem. E esse disco revela isso, um disco de 71, O Canto Jovem de Luiz Gonzaga, que ele canta Caetano, que ele canta Gil, Vandré, Tom Jobim, etc. Então, essa é um disco que ainda é desconhecido, que precisa ser editado, que as gravadoras não lançaram ainda esse CD, que é magnífico, que eu resenho no livro.
Muito bem, e qual próximo projeto artístico-cultural aí de Bené Fotelis? Já algum em elaboração? Quais são as ideias?
Três livros eu estou fazendo agora. É um sobre xilogravura nordestina, porque a xilogravura nordestina ela é expressionista da mais alta qualidade. Ela chega a raia de se comunicar com os expressionistas alemães até. Os alemães gostam muito dos xilogravuristas do Nordeste. Mas desde o Mestre Noza, que é um artista que surge no começo do século XX, em Juazeiro do Norte, até o Samico, que faz a síntese de tudo, né, que é o grande artista nordestino do movimento armorial, com Ariano Suassuna faz divulgar muita obra dele. Então, é que eu parto daí, do Mestre Noza até o Samico, né, que já é a gravura contemporânea, vamos dizer, a xilogravura contemporânea. Então, eu estou muito interessado nas histórias deles. Eu vou fazer esse livro, de certa forma, que é uma parceria com o Gilmar de Carvalho, que já fez vários livros sobre os xilógrafos, entrevistou eles, tem um livro já, três livros já publicados, e de críticos de arte que vão também fazer ensaios. É um livro que eu vou organizar, os livros também eu não sou organizador, eu faço o projeto gráfico, a coordenação editorial, a edição do livro, porque isso é a grande história para mim, o grande desafio é fazer isso, não só questão de escrever, mas também como artista gráfico, né? Para mim isso eu me realizo muito no trabalho de colocar ordenadamente isso, de editar, então fico muito feliz.
E quais são os outros projetos? Você falou em...
Eu tenho um livro sobre Egberto Gismonti, porque Egberto não tem ainda nenhuma publicação, eu nem quis que ninguém fizesse. Então, como nós temos uma amizade de 30 anos, e ele é um músico ainda desconhecido, ele, agora cada vez mais que ele entra na questão erudita, né, que ele está compondo para grandes orquestras no mundo, inclusive ele agora é contratado da Orquestra Sinfônica de Tóquio, já está um tempo trabalhando com orquestra fazendo composições exclusivas. Então ele deixou até de lançar discos mais um tempo populares, e ele vai agora como Vila Lobos na raiz popular e transforma isso em uma erudição, né? E ele, então eu estou pesquisando toda a discografia dele, fazendo uma grande entrevista sobre o processo criativo dele e mostrar realmente como é que esse homem, que eu considero junto com Vila Lobos, com Tom Jobim, Hermeto Pascoal, com Guerra Peixe, com os grandes compositores de música, para música instrumental principalmente, né? Porque ele não tem tantas letras nas músicas dele, né? A questão mais é instrumental. Então, uma música de altíssimo nível, que o Brasil ainda vai conhecer a história dele, né? Precisa conhecer isso e vai conhecer ainda a obra sinfônica. Hoje, o máximo que você consegue ouvir Egberto é no filme do Chico Xavier, né? Que ele fez uma belíssima trilha sonora e o filme ficou muito popular, né? As pessoas nem sabem que a música é dele, nem sabem quem é Egberto Gismonti, mas 3 milhões de pessoas ouviram a música dele, né? Mas sem ser para o cinema, que ele já fez várias trilhas para Rui Guerra, para Tizuki Yamazaki, para algumas pessoas, o que se conhece dele é muito pouco.
Então, boa sorte aí nos seus projetos e muito obrigada pelo comparecimento aqui à Rádio Senado.
Muito grato a você também.
Acabamos de entrevistar Bené Fonteles, o organizador do livro O Rei e o Baião, uma obra que recupera a trajetória e analisa a grande herança cultural de Luiz Gonzaga para a música popular brasileira. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.